Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a todos a ficarmos em pé para entoarmos o hino a Castro. Peço à senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.361ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 14h13, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos. Realizando-se a 2.361ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Ofício número 300/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 53/2017 do Prefeito Municipal que altera disposições da lei número 3.332/2017. Ofício número 303/2017 do Poder Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 54/2017 do Prefeito Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a ceder imóvel à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Ofício número 298/2017 do Prefeito Municipal, encaminhando os projetos de lei número 44, 47 e 49/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.366, 3.367 3.368/2017. Ofício número 286/2017 do Prefeito Municipal comunicando que os questionamentos do Observatório Social de Castro feitos pelo ofício número 17/2017 foram respondidos através do ofício número 241/2017. Ofício número 104/2017 do Prefeito Municipal encaminhando o balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2017. Ofício número 123/2017 do secretário municipal de Esporte e Juventude, em resposta à indicação número 229/2017 do vereador Maurício Cusdra, prestando as informações solicitadas. Ofício número 236/2017 do gerente de operações do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, DR, em resposta à indicação número 222/2017, prestando as informações solicitadas. Ofício número 1409/2017 do gerente da Aviação Cidade de Castro, em resposta ao requerimento número 151/2017 do vereador Joel Elias Fadel, prestando as informações solicitadas. Requerimento número 177/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações quanto à existência de projeto com previsão de pavimentação asfáltica na rua Mauro Simão, Vila Santa Clara. Requerimento número 178/2017 do vereador Miguel Zadineto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a viabilidade de readequar as rotas do transporte escolar a fim de que os alunos fiquem menos tempo dentro do ônibus. Requerimento número 179/2017 do vereador Miguel Zadineto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de estudos para a realização de campanhas de informação e divulgação do PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor nesta cidade. Requerimento número 180/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, DR, solicitando informações sobre a viabilidade de projeto que solucione os problemas de acesso à rua Rosano Cardoso Amato, na esquina com a Avenida Prefeito Doutor Runi Cardoso. Requerimento número 181/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre placas com o nome de rua no Jardim Alvorada 1 e 2. Requerimento número 182/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à compra de veículos pelo Executivo Municipal. Requerimento número 183/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, solicitando informações quanto ao repasse de kits de materiais de construção. Requerimento número 184/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto que preveja a instalação de faixa de travessia elevada para pedestres na rua 15 de novembro e Major Otávio Novaes, Centro. Requerimento número 185/2017 do vereador Joel Elias Fadel, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações referentes à elaboração de mapeamento de áreas de interesse ambiental neste município. Indicação número 258/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica o prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de recapeamento asfáltico, sinalização e pinturas de faixas de estacionamento lateral na rua Genésio Araújo Barbosa, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Indicação número 259/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de recapeamento asfáltico ou colocação de tapa-buracos na estrada da localidade de Capão Alto, Colônia Castrolanda, neste município. Indicação número 260/2017 do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de ciclovia no trecho compreendido entre Castro e Castrolanda, neste município. Indicação número 261/2017 do vereador Herculano da Silva, que indica ao prefeito municipal sugestão de colocação de lombada na rua 7 de setembro, próximo ao número 2000 e à creche do bairro Morada do Sol. Indicação número 262/2017 do vereador Paulo César de Farias, que indica o prefeito municipal e a secretária municipal de educação a necessidade de transporte escolar para alunos da rede municipal do Jardim Nossa Senhora das Graças. Indicação número 263/2017 do vereador Maurício Cusdra, que indica o prefeito municipal a necessidade de alteração da lei complementar número 13/2007, acrescentando o parágrafo 3º ao artigo 22 para conceder horário especial ao servidor público municipal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência física ou necessidades especiais de qualquer natureza, sem compensação de horário. Esgotada a matéria para o expediente, procedeu-se à chamada constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 53 e 54/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única dos requerimentos do número 177 ao número 185/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 06/2017, com parecer dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, solicitando seja oficiado ao Executivo Municipal, requerendo informações relativas a esta proposição. Desta forma, o presidente, acatando o referido parecer, encaminhou o mencionado projeto de lei complementar à secretaria desta casa para que se proceda ao solicitado, retirando-o da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 07/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fez uso da palavra o vereador Maurício, autor desta proposição, dizendo que não é raro encontrar famílias que possuam animais domésticos e não cuidam desses animais. E neste projeto, a previsão de multa para quem maltrata, não alimenta e abandona os animais. Que esta multa é mais rígida para quem é reincidente. Que esta proposição tem o intuito de diminuir o abandono, maus tratos e negligência com os animais. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 24/2017. Antes da leitura dos pareceres, o vereador Gerson solicitou vistas deste projeto. Desta forma, o presidente, acatando a solicitação do referido vereador, concedeu-lhe o prazo de 5 dias para as vistas, retirando o projeto de lei número 24/2017 da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 43/2017, com emenda redacional e emendas aditivas apresentadas pelo vereador Rafael Casper Habers, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça com as emendas. Primeira discussão e votação da emenda número 1, emenda redacional. Em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Primeira discussão e votação da emenda número 2, emenda aditiva. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, dizendo que o fato de haver uma cartilha desenvolvida pelo Executivo é interessante. Que se o Executivo disponibilizar essa cartilha para os professores, o passeio terá 100% de aproveitamento. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação da emenda número 3, emenda aditiva. Em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Maria de Fátima e Joel, dizendo que é um bom projeto, uma boa emenda, que é importante uma avaliação para que os professores coloquem suas impressões e sugestões para o Executivo, no intuito de melhorar os resultados obtidos, que sem uma avaliação não se sabe o aproveitamento, e com uma avaliação pode-se estar readequando, que não fique sendo somente um passeio, mas que seja extremamente cultural. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 43/2017, com as emendas em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando o vereador Miguel Zadineto por esta proposição, bem como o vereador Rafael pelas emendas apresentadas. Que Castro é uma cidade turística, que devemos valorizar a nossa história e preservar a memória de nossa cidade. que espera que em 2018 ver este projeto já em execução. Encerrada a discussão e após em votação, o projeto de lei número 43/2017 foi aprovado por unanimidade com as emendas. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 48/2017, com emenda substitutiva apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com parecer favorável da referida comissão, bem como com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social com a emenda. Em discussão e após em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 48/2017, com a emenda. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 50/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Destacando-se que o parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento foi emitido pelos vereadores Maurício Cusdra e Dirceu Ribeiro. Em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Maria de Fátima, Maurício e Joel, os quais parabenizaram o Executivo pela iniciativa deste projeto, ressaltando que muitos espaços públicos ficam abarrotados, servindo de depósito de bens, ressaltando a importância dos bens previstos nesta proposição serem encaminhados à Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Kilit, entidade que está devidamente regulamentada no Conselho Municipal de Assistência Social, que inclusive recebe subvenções do município, que esta entidade trabalha com a demanda que o município não consegue realizar. Através da sessão, o Colégio São Vicente repassou bens para que o cursinho solidário pudesse usá-los, que quase tudo pode ser reaproveitado, que com este projeto estaremos aprendendo a economizar, preservar e dar qualidade de vida a outros que necessitam desses materiais. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 51/2017, com emenda modificativa apresentada pelos membros da Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano, proposta pelos componentes da mencionada comissão, vereadores Juvenil Rodrigues de Freitas e Rafael Casper Habers, com parecer favorável da referida comissão, bem como com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, com a emenda. Primeira discussão e votação da emenda modificativa. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, parabenizando o vereador Herculano pela iniciativa desta proposição, bem como os componentes da citada comissão, autores desta emenda, por sua elaboração em atenção ao PPA, Plano Plurianual, no qual há a previsão de que o município substitua as lâmpadas a vapor de sódio por lâmpadas de LED em parques ou praças. Encerrada a discussão e após em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 51/2017, com a emenda. Em discussão, fez uso da palavra vereador Joel, dizendo que desconhece lâmpadas de LED com essa potência de iluminar o centro da cidade. Mas que, se isso for tecnicamente possível, realmente é um projeto fantástico, que haverá economia, que são lâmpadas mais caras, mas com maior durabilidade, com capacidade de iluminação superior a outras lâmpadas, em tempos de escassez, como de água, sendo a energia consumida em nosso país oriunda de hidrelétricas, é um projeto muito bom. Finalizando sua fala, parabenizou o vereador Herculano pela iniciativa desta proposição. Encerrada a discussão e após em votação, o projeto de lei número 51/2017 foi aprovado por unanimidade com a emenda. Não havendo mais matéria a deliberar-se na ordem do dia, o presidente convocou os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e os demais vereadores para audiência pública de apresentação das metas fiscais do Executivo Municipal relativas ao segundo quadrimestre de 2017, que ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa em 25 de setembro do corrente, às 17 horas, bem como convocou os membros da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social e os demais vereadores para audiência pública de apresentação do Plano Municipal de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017, que ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa em 27 de setembro do corrente, às 16 horas e 30 minutos. também convocou os membros da Comissão Especial de Estudos do Plano Diretor para a reunião que ocorrerá na sala das comissões desta Casa Legislativa em 25 de setembro do corrente, às 13 horas. Finalizando as convocações e avisos, o presidente lembrou os vereadores que hoje, dia 20 de setembro do corrente, às 16 horas e 30 minutos, ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa a audiência pública do Plano Plurianual do Governo Municipal para o período de 2018 a 2021. Não havendo mais convocações ou avisos, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse se manifestar, tendo feito uso da mesma o vereador Maurício Cusdra. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o presidente convocou o vereador Luiz César Canha Ferreira para que faça a saudação na bandeira na próxima sessão ordinária, ao mesmo tempo em que agradecendo a presença e colaboração de todos e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 27 de setembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Bart Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerra a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente hoje.
Ofício número 307/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Prezado senhor. Vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Projeto de Lei Complementar número 08/2017. Súmula. Altera a Lei Complementar número 53/2016, Código Tributário Municipal, mormente quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a Lei Complementar número 25/2009 e da outras providências. Segue ainda em anexo justificativa a proposta de lei. Certo de contar com seu apoio e compreensão, subscrevo-me cordialmente Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Projeto de Lei número 52/2017, substitutivo. Súmula. Institui programa de transporte rural a pessoas com deficiência. Projeto de autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 306/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 55/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.195.708,00. E da outras providências, segue em anexo justificativa a proposta da lei, sendo que havia por um momento agradecemos Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 312/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista assegurar a manutenção do convênio com a Receita Federal, cumprindo requisitos para melhor a fiscalização tributária do município, aumentando assim a arrecadação do ITR e proporcionando, por consequências, maiores investimentos em benefícios à população, o projeto de lei número 56/2017. Súmula. Altera disposições do anexo 7, Grupo Operacional Assistente da Lei número 1580/2007 e da outras providências. Segue em anexo justificativa a proposta da lei, sendo que havia para o momento agradecemos Moacir Elias Fábio Júnior, prefeito municipal. Projeto de lei número 57/2017. Súmula. Dispõe sobre a divulgação de informações referentes ao Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e a taxa de serviços públicos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos. Projeto de autoria do Rafael Habers, vereador. Projeto de lei número 58/2017, súmula, concede título de cidadão honorário de Castro ao major Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon. Projeto de autoria do vereador Gerson Sutil. Ofício número 113/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis em caráter de urgência nos termos da Lei Orgânica Municipal para que seja viável o início do processo licitatório com a contratação de empresa e início das obras durante o período de férias escolares, o projeto de lei número 59/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com reformas necessárias à adequação do imóvel para atender às necessidades funcionais da Escola Municipal Doutor Vicente Machado e da outras providências. Segue em anexo justificativa à proposta da lei, sendo que havia por um momento agradecemos Moacir Elias Fádio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 310/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, solicito a retirada do projeto de lei número 24/2017, com a súmula abaixo referida. Autoriza a Procuradoria-Geral do Município a requerer levantamento de penhoras e bloqueios judiciais, colocando-me à disposição para outras informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Moacir Elias Fadel Júnior, prefeito municipal. Ofício número 8/2017. Assunto: retirada do projeto de lei ordinário 35/2017. Senhor presidente, venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei 35/2017, que dispõe sobre a divulgação de informações referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, de minha autoria e atualmente tramitando nesta Casa de Leis. Assinado pelo vereador Rafael Habers. Ofício número 12/2017. Senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência um espaço durante o expediente do dia 27 de setembro de 2017 para que, em nome dos produtores de Castro e região, apresentarmos nosso ponto de vista favorável ao projeto de lei 527/2016, que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná e que trata da alteração dos limites da APA, a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, projeto que trará estímulos positivos para a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico de nosso município e região. Observamos preliminarmente que o setor produtivo é totalmente favorável à Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana. O projeto apresentado na Assembleia Legislativa vai finalmente racionalizar e pacificar um assunto conflitivo, deixando nos limites da APA o que realmente é escarpa, conforme estudo técnico que subsidia o projeto. Isso vai permitir que o Conselho Gestor da APA funcione com foco no que é relevante em espaço com paisagem mais uniforme e com menos dispersão de esforços e dinheiro público. Não há possibilidade de redução de área preservada, mesmo as fora dos limites da APA. O Código Ambiental não permite. A Lei da Mata Atlântica também não. A Lei sobre Campos e Banhados, idem. Ou seja, nos campos gerais, independentemente da APA, nada da vegetação nativa pode ser suprimida. Toda atividade produtiva nos campos gerais é licenciada e ou acompanhada de fiscalização por UIAP, Polícia Ambiental e Força Verde. Por último, a readequação vai garantir a preservação da escarpa, ao mesmo tempo que libera espaço da produção desnecessariamente incluídos na APA e que estavam sujeitos às restrições que uma área desse modelo impõe adicionalmente ao que a legislação ambiental já obriga a seguir. Isso dá segurança a investimentos, gera e mantém empregos e garante renda e bem-estar à população. Contando com a atenção de Vossa Excelência para a solicitação, antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, Eduardo Medeiros Gomes, diretor-presidente do Sindicato Rural de Castro.
Requerimento número 169 de 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações visando esclarecer alguns pontos importantes em relação ao restaurante Vó Marilda. 1. Existe previsão de uma reforma e o que vai ser feito no local? 2. O prédio é do município ou da associação do bairro? Justificativa. As informações solicitadas são de suma importância para dar mais tranquilidade à comunidade local, pois o local está sendo tomado por um matagal e lixo. Dizem moradores que usuários de drogas usam esse prédio com frequência, o que pode vir a ser um perigo para que pequenos furtos ocorram, podendo pessoas que por ali passam serem vítimas. Esse pedido é indispensável para que esta Câmara Municipal exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Requerimento número 186 de 2017. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a viabilidade de implantar programa de incentivo para que o consumidor solicite nota fiscal sobre serviços, ISS, em troca de reverter parte em créditos para desconto no IPTU. O programa, que já é usado em outras cidades do Estado, seria bom para o contribuinte que consegue descontos no IPTU e para a Prefeitura, que teria mais recursos do ISS para investir em obras pela cidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 25 de setembro de 2017, autoria do vereador Miguel Zardi Neto. Requerimento número 187 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2017, por estar participando do curso Compras Municipais, Gestão e Fiscalização, a ser realizado em Curitiba, Paraná, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 25 de setembro de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 188 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento do senhor Antônio Nelson Oliveira. Antônio Nelson nasceu em 27 de agosto de 1983, nesta cidade. No ano de 1963, se casou com Juraci Santos Oliveira, união abençoada com o nascimento de seus três filhos, Rossana, Andréia e Adriano Santos Oliveira. Tinha como profissão a arte de fazer próteses dentárias, atuando em linha com o dentista, um profissional que trabalha nos bastidores, auxiliando os cirurgiões dentistas, uma profissão pouco divulgada. Em razão da profissão, Antônio Nelson mudou-se com a família para Brasília, onde residiu por 8 anos, bem como para Maranhão e Piauí, estando onde residiu por 6 anos. Porém, quando estava próximo da aposentadoria, voltou para Castro, a cidade-mãe, que o acolheu novamente até a sua partida aos 84 anos. Antônio Nelson era uma pessoa comunicativa, de muitos amigos, pai e esposa exemplar. Será lembrado com carinho por todos os que conheceram, digno, portanto, de tal homenagem. Requeiro ainda seja dado conhecimento da decisão dessa casa à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de setembro de 2017. Autoria do vereador Joel Elias Fábio e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 189 de 2017, senhor presidente. Requeiro a mesa, após ouvir o plenário da forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento de Wesley Vizoski Florencio. Wesley nasceu em 17 de julho de 1979, nessa cidade, filho de Marciano Florencio Filho e Naide Vizoski Florencio, em memória. Wesley e seu irmão Stanley Wisowski Florencio perderam a mãe muito cedo e com apenas 7 anos, Wesley ajudava a cuidar do irmão menor, o que os tornou ainda mais unidos. Estavam sempre juntos, amigos e companheiros inseparáveis, inclusive nos momentos de lazer em que mantinham o hábito de andar de bicicleta. De tradicional família castrense, Wesley atuava como comerciante, sendo sócio proprietário da Eletrônica Florencio. E sua morte prematura, aos 38 anos, deixou a todos consternados, familiares, amigos e fregueses. Era casado com Kelly Cristina Francisco de Souza Florencio, porém, não tiveram filhos. Wesley era um homem íntegro, amável, esposo exemplar e filho amoroso, sendo muito querido e estimado por todos os que o cercavam. Uma pessoa bondosa, humilde e trabalhadora, que gostava muito de auxiliar o próximo e que, com sua simpatia e alegria de viver, conquistou incontáveis amigos e admiradores. Sua partida deixa uma grande lacuna no seio de seus familiares e será lembrado com carinho por todos os que o conheceram, digno, portanto, de tal homenagem. Que queira ainda seja dado conhecimento da decisão desta casa, a família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, 21 de setembro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fábio e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 190 de 2017. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado novamente ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre os veículos que se encontram abandonados nas vias públicas, urbanas e rurais do município de Castro, bem como aqueles que são sucateados no espaço da Secretaria Municipal de Saúde, respondendo às seguintes questões. A quem pertencem os veículos que se encontram abandonados em várias ruas da zona urbana, estradas rurais e distritos da cidade de Castro? Porque o setor de fiscalização subordinado à Secretaria Municipal da Fazenda ainda não autuou os proprietários? Há possibilidade da imediata retirada desses veículos? Com relação aos veículos descartados na fazendinha, a quem pertencem os veículos que ali se encontram abandonados? Por que foi aquele local destinado ao descarte de veículos não mais utilizados pela frota municipal e ou outros proprietários? A possibilidade de realizar um processo licitatório para descarte desses veículos? Justificativa. Tendo em vista o que dispõe o artigo 65, parágrafo 1º da Lei Complementar número 36 de 2011, Código de Posturas do Município de Castro, parágrafo 1º, o veículo ou sucata encontrado em estado de abandono, depositados em quaisquer vias ou logradouros públicos, poderá ser apreendido e transportado ao depósito da Polícia Militar, respondendo o seu proprietário pelas respectivas despesas. Não está sendo aplicado pelo setor de fiscalização municipal, em razão do alto número de veículos e ou sucatas que vemos abandonados pelas vias públicas e estradas rurais do município, os quais, em determinados casos, estão colocando em risco a incolumidade pública. Assim sendo, há necessidade de imediata remoção desses veículos. Já no que concerne aqueles que estão na fazendinha, tendo em vista o total abandono de sucatas e veículos naquele espaço, já há anos, alguns completamente tomados pelo mato, tornou-se focos de infestações de mosquitos e outras pragas, que aproveitam a estação quente e úmida para se proliferarem. Apontamos a falta de limpeza do local e a necessidade do executivo se desfazer de veículos já não mais utilizáveis, podendo destinar o espaço para ser utilizado de maneira mais proveitosa para o município. Sala das sessões da Câmara Municipal, 27 de setembro de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 191 de 2017. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e o diretor do Departamento de Segurança Pública, Antônio Sérgio de Oliveira, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual o valor mensal arrecadado entre janeiro e setembro do corrente ano? Favor mandar documento comparativo da arrecadação dos meses citados do corrente ano com o mesmo período de 2016. Qual a destinação do valor arrecadado com as notificações da Zona Verde? Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sala das sessões da Câmara Municipal, 25 de setembro de 2017, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 192 de 2017. Requeira a mesa, após ouvir o plenário, seja oficiado ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando informações quanto à existência de projeto que prevê a pintura de linhas de estímulo à redução de velocidade, LRV, de acordo com a velocidade de cada via antes de lombadas e cruzamentos nessa cidade. Justificativa. A LRV é um conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induz o condutor a reduzir a velocidade do veículo, de maneira que essa seja ajustada ao limite desejado em um ponto adiante na via. A LRV pode ser utilizada antes de curvas acentuadas, ondulações transversais, lombadas, entre outros estudos que indiquem a necessidade. Visando maior eficácia a esses métodos e redutores, bem como maior segurança aos motoristas e transeuntes da cidade, solicito informações se há previsão de projeto que vise essas pinturas. Caso contrário, solicito a possibilidade de estudos para a realização desta, visando melhor atender a segurança dos motoristas nas ruas dessa cidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de setembro de 2017, autoria do vereador José Otávio Nocera. Requerimento número 193 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2017, por estar participando do curso Compras Municipais, Gestão e Fiscalização a serem realizados nos dias 27, 28 e 29 de setembro em Curitiba, Paraná. Sala das sessões da Câmara Municipal, 26 de setembro de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 264 de 2017. Indica ao prefeito municipal e ao diretor do Departamento de Segurança Pública a necessidade da colocação de placa, bem como pintura de faixa para estacionamento de carga e descarga na rua Dr. Jorge Xavier da Silva, Centro, em frente ao número 737. Autoria do vereador Jovenil Rodrigues e Freitas. Indicação número 265 de 2017. Indica ao prefeito municipal sugestão para reativação de espaço para os artesãos de Castro, Arte Castro. Autoria do vereador Miguel Zandi Neto. Indicação número 266 de 2017. Indica ao prefeito municipal sugestão para elaboração de programa de prevenção ao câncer de pele. Autoria do vereador Miguel Zandi Neto. Indicação número 267 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de intervenção do Executivo Municipal junto ao Governo do Estado, solicitando melhorias no antigo prédio do Fórum, também conhecido como prédio do Duarte. Autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Indicação número 268 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de iluminação pública na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, entre o quartel e a rotatória Vila Frei Matias, nesta cidade. Autoria do vereador Joel Elias Fadel. Indicação número 269 de 2017. Indica ao prefeito municipal e à diretoria de segurança pública a necessidade de colocação de placas de sinalização viária na estrada que dá acesso ao distrito de Socavão, neste município. Autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Indicação número 270 de 2017. Indica ao superintendente regional do DER, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Paraná, região dos Campos Gerais, a necessidade de recuperação asfáltica da Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso, perímetro urbano da PR-340, autoria do vereador Rafael Casper Habers. Indicação número 271 de 2017, indica ao prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de que seja realizado o inventário de bens existentes no Hospital Municipal Ana Fiorilo Menarim antes da instituição Cruz Vermelha assumir a administração do prédio. Autoria do vereador Maurício Cusdra. Indicação número 272 de 2017, indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de patrulhamento e demais melhorias nas estradas do bairro Guabiroba, interior do município. Autoria do vereador Maurício Cusdra. Indicação número 273 de 2017. Indica ao prefeito municipal e ao diretor do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura sugestão de criação de áreas de lazer e recreação infantil na pista de atletismo, Vila Rio Branco. Autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. É isso, senhor presidente.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente e suspendo a sessão por 40 minutos para o senhor Eduardo Medeiros Gomes, diretor-presidente do Sindicato Rural de Castro. faça sua explanação referente ao projeto de lei número 527/2016, que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná, que trata da alteração dos limites da área de proteção ambiental da escarpa devoniana, conforme solicitação encaminhada a esse legislativo através do ofício número 12/2017. Suspendo a sessão por 40 minutos.
Bom, boa tarde a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Em seu nome, José Otávio, eu agradeço e cumprimento a todos os vereadores aqui presentes e a oportunidade que nos está sendo dada de tratarmos esse tema aqui. A gente vai falar de um assunto que teve na mídia e está no painel aqui do nosso painel, que é desse assunto aqui da escarpa devoniana. Acho que a representação que o artista fez aqui está querendo mostrar esse acidente geográfico tão importante no nosso município e garanto que na vida de muitos de nós aqui, que desde criança nos acostumamos a frequentar aquele ambiente e o queremos preservado. Né? Ocorre assim, preliminarmente ao assunto, eu entrar diretamente no assunto, eu gostaria de fazer aqui uma provocação para que a gente tenha em mente aqui o que é importante no nosso município. Eu acho que importante para a qualidade de vida é a qualidade de emprego, é a qualidade do trabalho, é a qualidade da renda que a gente tem. E se a gente for verificar, nos dá orgulho aqui de ver como nós evoluímos nos últimos 50 anos, a partir principalmente da década de 60, 70, né? E eu costumo perguntar o seguinte, do que a gente vive aqui em Castro? Do que a gente vive nos Campos Gerais? Tem petróleo aqui? Não tem petróleo. Por acaso a gente vive de uma indústria super moderna e atuante, de alto desempenho tecnológico? Não. Produz aviões aqui? Não. Computador? Não. Do que a gente vive? O que a gente tem uma vida boa aqui? É leite, é soja, é milho, é suíno, é frango. Né? É o campo que nos oferece isso. É a natureza que nos oferece essa força e esse bem-estar. Né? Se eu acabar com as vaquinhas no campo, muito provavelmente eu vou acabar com a cadeia de empregos muito maior. Não estou prejudicando aquele produtor que cria as vacas e produz o leite. Ele individualmente como uma pessoa, mas uma cadeia enorme que a gente tem aqui. Vai não só no produtor de milho, mas o funcionário da fábrica de ração, o veterinário, a loja de medicamentos, né? O cara que trabalha ali na Tetra Pak fazendo a embalagem, o caminhão do leite, o motorista, o mecânico. E quando sobra dinheiro dentro da propriedade desse cara que cria leite, frango, suínos, o que for, o que ele faz com o dinheiro? Normalmente reinveste na propriedade dele, construindo mais um barracão, ampliando sua atividade. E vai aonde? Vai na loja de material de construção aqui. E gera emprego e tudo isso mais. Eu estou colocando essa questão para a gente assim, ter uma visão da real. Né? Tá da visão da real, para não ter uma coisa romântica. Agora, é óbvio que nós temos que preservar aquela fonte de onde nós tiramos a nossa renda. Né? E a gente tem que ter também uma visão da história das coisas. Há tempos atrás, quem tinha uma área coberta de mato, pelo INCRA e pelo governo e pelas suas atividades, era um vagabundo que estava especulando com terra e com madeira. E por que você não vai no banco pegar um financiamento para destocar? Por que você não vai no banco pegar um financiamento para fazer drenar o banhado? Você é um vagabundo, porque você não está fazendo isso. Sua terra vai ser desapropriada, o índice do INCRA você vai pagar mais caro. Bom, de repente agora virou todo mundo bandido, porque você fez a área e tal. Eu estou só fazendo um contraponto, às vezes um desabafo, porque às vezes a realidade que se coloca, digamos assim, a gente como produtor se fica um pouco irritado com clichês e um discurso fácil que se chega hoje quando se quer fazer ambientalismo, que eu chamo assim ambientalismo de prédio. O cara mora na cidade, suja o rio, porque a gente não toma banho no rio, não é por causa da lavoura. Na década de 70, todos nós aqui vivíamos mergulhando no rio, era a nossa praia. Né? Mas aí é um conservacionismo na terra dos outros, né? Não no seu espaço. Né? É como eu vou falar de uma questão aqui que lembra muito bem a questão do tombamento das quadras aqui em Castro. nunca se resolveu, totalmente conflitivo. Acabaram-se e derrubou-se tudo que tinha aqui em Castro. Aquela placa cidade histórica é histórica, mas não pelos prédios. Por um conflito que se arrasta há 30 anos. E é mais ou menos o que a gente vai ver aqui. E hoje, o que a gente está tendo com esse projeto é uma proposta de pacificação e de você finalmente dar uma paz para o processo da escarpa devoniana que se arrasta desde 1992. Nós vemos esse projeto como uma oportunidade de finalmente se levar a cabo uma conservação e uma atribuição que se quer dar a ela até de questão cultural dentro da escarpa devoniana. Então, ou seja, o setor produtivo que nunca concordou com essa limitação que se coloca dentro da APA, hoje está aceitando um projeto como esse que está sendo feito agora. Então, eu acho que é uma oportunidade para os lados em questão, e eu acho que se a escarpa pudesse falar, ela agradeceria, tipo assim, parem de brigar e vamos cuidar do que interessa. Esse projeto foi feito em 1992, por ocasião da Rio 92, foi uma encomenda para se aumentar as áreas e o país fazer bonito lá na Rio 92, nunca saiu exatamente do papel. Todas as vezes que se tentou fazer a comissão, né, de gestão da escarpa, o conflito foi instalado, porque não se concordava com isso. Né? Então, nunca, e sempre foi se postergando. E com o conflito a gente vai mostrar aqui. Então, a gente está colocando dessa maneira para que produzir e conservar é o que está na nossa cabeça. Ok? Então, Leandro, por favor. Eu vou ver se fico aqui, não sei se vocês conseguem ver, se pudesse, de repente, não sei se há como apagar um pouco. Mas assim, o projeto original de 92 é esse espaço aqui, a escarpa, separa o primeiro do segundo planalto, no Paraná. Essa elevação que a gente conhece, que está rochosa aqui, né? E que ela vem do sul, faz um arco no Paraná inteiro. Né? Ela está aqui com 396 mil hectares. E aqui, ela, na proposta que foi estudada, reestudada por encomenda do IAP para a Fundação ABC, 126 mil hectares. Não é uma área pequena, não é uma área insignificante, não é uma área que comprometa de maneira nenhuma o que se quer em termos de escarpa, de conservação dos paredões e até de aspectos culturais por rota do tropeiro que a gente tem aqui. O estudo que foi feito, ele tem uma base científica que a gente examinou, a Fundação, se vocês quiserem, eu não vou falar por ela tecnicamente, mas eu acredito que os técnicos que foram aqui, inclusive pessoal do governo do IAP, engenheiros, biólogos, não vão assinar um documento que não tenha base científica, certo? Então, é o que a gente considera. Aqui para Castro, exatamente, essa redução, ou essa adequação pouco afeta, algo em torno de 2 mil hectares, não é significativo para Castro. Mas ela é significativa para os Campos Gerais como um todo. E ela vem diretamente para Castro pelo seguinte, porque nós hoje somos um polo econômico regional. E se juntarmos com as outras cooperativas, Frisia e Capal, nós fazemos aqui um conjunto industrial e de desenvolvimento que vem capturar toda a produção desse entorno, inclusive o que está na escarpa, ele desce, ou ele vem nesse sentido aqui. Então, claramente, nos afetaria uma restrição maior de produção dentro desse espaço. Né? Então, aqui eu estou dando uma dimensão do que é. Aqui são os técnicos que trabalharam no projeto, eu já falei, não vou me alongar nisso, eu acho que se é do interesse, os vereadores podem convidar ou convocar a fundação para me mostrar como fez, que é um aspecto bem mais técnico, eu estou aqui falando muito mais como produtor. Né? Isso aqui é um sobrevoo da área e o que foi feito também de parte deles. O que, que acontece? O que, que se pensa com o produtor tirar de dentro da área da escarpa, da APA? Áreas desse tipo aqui. Áreas totalmente consolidadas e exploradas com agricultura, como vocês estão vendo aqui, que estão incluso dentro daquele perímetro grande que eu mostrei. Né? Esse aqui não tem aspecto do que seja dentro dos paredões da escarpa devoniana. O que que vai ficar dentro da escarpa? Esse tipo de caracterização, quem conhece a escarpa sabe do que eu estou falando. Isso aqui fica dentro. E mesmo assim ainda ficam dentro áreas de lavoura, áreas produtivas de lavoura, né? Esse é outro modelo. Isso aqui está dentro de qualquer perímetro. Por isso que aqui em Castro não há redução de área aqui em Castro. Dentro da escarpa praticamente não há, porque são os paredões. O que é relevante está dentro da APA. Todas aquelas que o pessoal que comenta aí, Buraco do Padre, Cachoeira da Mariquinha, Cachoeira da Paula, todos esses acidentes geográficos ou coisas que você está citando, está aqui dentro do novo perímetro. O que está se tirando são áreas consolidadas, produtivas, e ainda assim vão ficar áreas dentro. Desnecessário aquele tamanho de 400 mil hectares. A gente está concordando ou apoiando um projeto que deixa 126 mil hectares. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E porque o ônus que virão para aqueles que têm propriedade dentro desses 126 mil hectares não é legal. Não é bom. E vocês vão ver que não gostariam de ter um terreno dentro dessa área. A não ser que não vivesse dela, naturalmente. Aqui é uma tabela onde a gente tem que, no original, CENGES tem 21, no projeto dos 400 mil hectares, como está hoje. 21% da área de CENGES está dentro da escarpa, 53% de Jaguariba, 47% de Pirei do Sul, 47% de Pirei do Sul. E aqui tem muita gente de Quiricastro que planta em Pirei do Sul e planta nessas áreas, né? Tibagi, 27%, Castro, 3,16%. Carambeí, 36,8%, é grande Carambeí, Ponta Grossa, 21%, Palmeiras, 7%, Campo Largo, 10,42%, Balsa Nova, 71%, e Porto Amazonas, 9,76%, Lapa, 11%. Existe uma cidade aqui, nesse modelo, que está dentro da área. Então, isso aqui está sendo reduzido dos 392 para 125, né? O valor da produção bruta dentro desse espaço chega a isso aqui, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bom, agora dentro disso, a gente quer colocar o seguinte: o setor produtivo é totalmente favorável à área de proteção ambiental da escarpa devoniana. Então não é verdade que nós somos contra a área, o setor produtivo é contra os produtores rurais. O que nós divergimos é o tamanho da área. Então a gente tem que procurar consenso e ver onde é que está. Porque a gente tem visto o seguinte, só falar contra. A gente fez uma proposta para abraçarmos juntos setores produtivos e ambiental. Está aí uma proposta. A gente o que vê é o seguinte, é contra, contra, contra. Se é contra, vai ficar contra. Porque até hoje não rodou de 92 para cá, provavelmente a minha geração não vai ver rodar um projeto coerente para tomar conta disso aí. E o que acontece é o seguinte, sempre que tem acontecido, é ameaças aos produtores que estão lá dentro. Vai gente lá falar para o produtor, você não pode queimar o campo. Bom, se eu não posso queimar o campo, eu vou fazer o quê? Não posso criar gado. Também não pode plantar pinos. Também não pode plantar eucalipto, que é exótica. Eu vou fazer o quê? A área. Então fica o conflito. O projeto apresentado na Assembleia vai finalmente racionalizar, pacificar um assunto conflitivo, deixando-nos imitar a porque realmente interessa, eu já comentei isso aqui. Isso vai permitir que o Conselho de Gestor da APA funcione com foco no que é relevante em um espaço com paisagem mais uniforme e com menos dispersão de esforços e dinheiro público. A gente sabe que cuidar de 400 mil hectares, o poder público não está conseguindo cuidar de área de unidade de conservação nenhuma. Estava ali uma matéria hoje que o que mais pega fogo no país são áreas de conservação de responsabilidade do Estado. Não há possibilidade de redução de área preservada, mesmo as fora dos limites da APA. O Código Ambiental não permite, a Lei da Mata Atlântica não permite. Eu comentei isso no ofício. É redundante. O cara vai dizer, vai diminuir a área de proteção da escarpa. Como que vai diminuir a área de proteção? Vai diminuir a área da APA. Não vai diminuir a área de proteção. Isso não é verdade. E é repetido a exaustão assim na televisão. Cara. Vai reduzir. Como que vai reduzir? Não é permitido aqui no Paraná, nos Campos Gerais, em Castro, você abrir mais nenhuma área para lavoura. Eu não posso fazer isso. Aqui tem a Lei da Mata Atlântica, você não pode derrubar nenhum pau. Ou seja, as áreas de cultura aqui só vão diminuir, elas não vão aumentar. Ou seja, quem tem uma área de lavoura consolidada é essa aí que tem. Só vai diminuir, não vai aumentar. E vou explicar por quê. Uma, existe a pressão urbana que está ocupando espaços. Vocês pegam uma indústria que se instala em Ponta Grossa, ocupa alguns hectares. Se pegar o que foi feito aqui, ocupa outros hectares. O que você tem de parque industrial aqui em Castro, nos últimos 10 anos foram feitos uns 3. E tomam o quê? A área de cultivo, certo? Outra coisa, o Código Ambiental vai exigir que quem não tem reserva legal faça, né? Então, se eu tenho 80% da minha área de cobertura vegetal, é Mata Atlântica, eu não posso tirar. E se eu tiver com cobertura de menos de 20%, eu tenho que completar. Então, eu não vou fazer. As áreas ficarão exatamente como estão, seguindo a legislação Mata Atlântica dos banhados, que você não pode drenar mais, não pode abrir, né? Dos campos nativos, que você também não pode mais abrir, né? E do Código Ambiental Florestal, que dá todos os limites de como você tem que fazer. E essa legislação veio depois de 1992. Então não há perigo. Então, por favor, se alguém disser que a área que vai ficar fora da APA vai estar em risco, é mentira, com todo respeito. Então é o seguinte, não há essa possibilidade. O que mais aqui, Leandro? Toda atividade produtiva dentro da APA, ela é licenciada. Você vai fazer uma suinocultura hoje, em qualquer lugar, primeiro você tem que provar para o IAP que você tem onde colocar os dejetos, senão não sai. Essa é uma coisa simples. Fora todo um outro aparato que você tem que comprovar. O Henrique estava aí, a gente está podendo fazer algum licenciamento municipal agora, mas é isso. E a fiscalização, sim, Força Verde, Polícia Ambiental, etc. Por último, a readequação vai garantir a preservação da escarpa ao mesmo tempo em que libera espaço de produção desnecessariamente incluído, né? Sujeito às restrições que uma área de proteção adicionalmente impõe a legislação. Porque você pode dizer o seguinte, se você vai ficar lá na área, você vai continuar plantando. Mas eu vou explicar aqui que tem o seguinte. Quando eu sigo a legislação que eu já falei, do Código Florestal, da Mata Atlântica, dos banhados e dos campos, é uma legislação permanente, que foi votada no Congresso. Ela não é modificada. Eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu posso fazer. Quando eu estiver dentro da APA, vai ser diferente. Eu vou estar sujeito a mudanças constantes e de qual eu não vou poder prever. E é natural que seja assim, porque ela vai ser uma área especial. Ela vai ter outro tratamento, tem outro interesse. Vamos para frente, Leandro? Então, as dificuldades é o seguinte, você vai vir num ambiente de insegurança jurídica. O produtor rural e o empreendedor não vão saber o que pode ou não fazer, né? O plano de manejo é um plano subjetivo. Reflorestamento pode? Se você pegar a lei que está ali, a lei diz o seguinte, e isso não foi mudado nesse projeto, é proibido ou restringido o plantio de exóticas nos 400 mil hectares. Ou seja, então não posso plantar nem pinos nem eucalipto. Não, você pode plantar, mas de uma forma... Quem é que vai dizer se é proibido ou é restringido? Se isso aqui passa a ser de autonomia da burocracia do Estado, eleita de 4 em 4 anos, entendeu? Outra coisa, defensivos agrícolas, tá lá, é proibido ou restringido fazer plantio de lavouras que usam mecanização ou usam defensivos em excesso. Quem é que vai dizer o que é mecanização ou defensivo em excesso? A gente já não pratica uma agricultura baseada em preceitos da Embrapa, usando produtos licenciados pela Agência de Saúde, o IAP, o IBAMA e tudo mais? Agora vai ter que alguém aqui da região vir aqui dizer que tem mais alguns detalhes, quer dizer, não sei se vocês estão percebendo, se entrar um cara mais radical, vai restringir e outro vai deixar. Então nós vamos ver um conflito. O que mais, Leandro? Insegurança jurídica, pode cortar ou não pinos, né? Coação e pressão, isso tem sido constante. Ou seja, o pessoal vai lá e diz, olha, você, baseado no que está na lei, você não pode plantar pinos, você não pode plantar eucalipto, você não pode queimar o campo. Eles querem que você crie gado e não queime o campo, quem sabe disso, né? Então, o pessoal que não... O criador tradicional, a ideia da escarpa, há uma contradição. É o seguinte, estimular atividades tradicionais. Qual é a atividade tradicional na escarpa? Criação de gado a campo. O que que viabiliza a criação de gado a campo? Você queimar o campo. Bom, não pode queimar o campo. Você quer que eu crie como? Então, chega lá o cara, bom, já que eu não posso criar mais gado, eu vou fazer o quê? Meter pinos. E foi isso que aconteceu, e você vê nas fotos, infestado de pinos. Que é uma praga, né? Nós sabemos que é uma praga. É por isso que ela dá nas terras ruins. É, desapropriação, isso aí gera o quê? Uma desapropriação indireta. É, eu não posso fazer uma lavoura mecanizada, eu não posso usar adubo químico, eu não posso usar defensivo, eu não posso queimar o corpo, vou fazer o quê com a área? Né? E a pergunta é, alguém compraria uma propriedade dessa? Algum dos senhores compraria uma propriedade dessa? Compraria, se fosse um advogado bem posicionado, um cara já bem rico, diz, eu vou dar uma contribuição para a sociedade, vou comprar essa área e deixar conservado. Eu aqui tenho um sonho, é comprar uma casa velha em Castro e deixar aí para a sociedade como uma retribuição pelo que eu recebo aqui de acolhimento nessa sociedade onde eu vim morar. Então, a gente, quando faz ambientalista, não quero falar uma coisa assim, mas pensa-se em tudo, menos nas pessoas que moram e vivem lá. Não existe nas apresentações nada que fale, se vocês assistirem a apresentação, das pessoas que nasceram, se criaram e têm a sua vida lá. Né? Então é isso aqui o que causa, e eu já tenho convívio com as pessoas lá, eu sei como é que é. Né? O que o produtor preserva, eu já passei do tempo, foi o que eu usei, eu tenho ainda. Ah, tá. Então, desculpe aí. Ó. É o seguinte, o que o produtor preserva? Né? Ó, 20% de reserva legal, né? A área de preservação permanente, sujeito a ter ainda sua área incluída em partes, reservas, invasões eventualmente ocorrem. Né? Nós preservamos a água, como próprio consumimos, né? Dependemos do solo, do clima, por isso temos interesse em preservar mesmo. Né? Todos têm o direito a um ambiente saudável, todos, e também todos têm o direito à propriedade. Né? Então eu acho assim, o direito da sociedade ele vem em primeiro lugar. O interesse da sociedade, ele vem em primeiro lugar. Se for interesse da sociedade que 200, 300, 400, 1 milhão de hectares seja totalmente conservado, a sociedade tem que olhar lá dentro das pessoas que estão naquela área e pensar nelas o que fazer com elas. Porque o que a gente vai assistir é uma desapropriação indireta. É o que está ocorrendo aí. Eu, como presidente do sindicato, o Gustavo está ali como presidente do núcleo sindical, que são os 16 sindicatos, o Guilherme de Piraí do Sul não está aqui. O que a gente está dizendo, apoiando esses 126 mil hectares, a gente está colocando companheiros nossos nessa situação de expropriação praticamente. Né? E aí, o que acontece? Pô, mas vocês concordaram com isso? Sim, agora nós vamos o quê? Batalhar para que se tenha algum tipo de compensação. Porque você não vai querer que uma pessoa que criou gado, que viveu lá o tempo todo, vai de repente virar um atendente de pousada. Ou se vai ter mercado para você mudar, converter isso num turismo. Deverá existir mercado que modifique para um turismo ou qualquer outra atividade. Mas não no curto prazo. E essas pessoas precisam viver no curto prazo. Não é? Então, a APA impacta sim e restringe sim a produção. Do contrário, se não haveria restrição nenhuma, por que criar a APA? Então, por isso que eu estou tentando explicar, o espaço da APA, ele vai restringir, sim, a atividade econômica e o ganho de pessoas e o bem-estar de pessoas. Então, dentro dos 400 mil hectares, a comunidade não sente, porque de alguma maneira não foi implementado o projeto como efetivamente podia ser. Mas se ele for implantado de uma maneira radical, ele vai causar um impacto econômico na região, com certeza. Dentro desses 126 mil hectares, provavelmente você vai ter um impacto, com certeza, na área de produção, porque essas áreas vão ficar fora, né? quase 300 mil hectares, e você vai ter mais os que a gente chama dos perais de terra, uma área muito mais característica do que uma escarpa devoniana, e que o Estado, os produtores, todos nós podemos nos dedicar para transformar ela de uma maneira muito mais positiva. Né? Então, eu não sei se eu coloquei, estou colocando isso mais com sentimento de produtor, deixar claro que o produtor hoje, a gente está vendo, depois da aprovação do novo Código Florestal, o que se procura é todo mundo buscando ficar enquadrado de acordo com a lei. Os produtores que estão totalmente adequados se sentem orgulhosos de estar fazendo um trabalho bom agora, que não tem mais conflito. Né? Ninguém aqui tem prazer em usar defensivo agrícola. É uma necessidade, assim como necessidade é um remédio. Né? Como é que você vai ver? Agora, se tiver uma fórmula que reduza, por que não reduzir? Todo mundo está aberto a isso aí. Então, não é uma questão de, digamos assim, o que você vai explorar mais, não tem o que fazer. O patrimônio que a gente tem aqui, e não é nosso, se for abrir, produtivo em Castro, são essas áreas. O que nós podemos trabalhar é um aumento de produtividade para mudar o patamar de economia, mas não tem como abrir mais áreas. Então, eu... Tem mais alguma coisa, Leandro? Aqui, a área vai ficar com 69%, vai ficar realmente os perais de escarpa, né? E vai reduzir, ainda vai ficar a área de produção, mas vai ser menor. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar as pessoas que estão lá dentro e trabalhar, vamos dizer assim, a conservação e os aspectos culturais da área e pegarmos todos pegarmos junto. Tem mais alguma? Terminou? Então é isso aí, eu acho, mais uma vez agradeço aí, presidente, essa oportunidade. Se alguém quiser, dos vereadores, quiserem fazer algum questionamento, eu tenho aqui à disposição. Se não, também, a gente está no sindicato à disposição, o Maurício já esteve lá com a gente, à disposição para qualquer esclarecimento, conversa. Temos mais material lá, tanto dos produtores como do público em geral, que queiram conhecer melhor o que é a nossa atividade lá. Tá bom? Então, eu gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores a esse projeto e vou trazer uma carta aqui na próxima sessão. Se vocês concordam em assinar, quem concordar, assina para a gente. Será muito interessante. Ok? Obrigado.
Então, eu agradeço a explanação do senhor Eduardo. Eu também agradeço a presença do senhor Transborg, presidente da Cooperativa Castrolana, e as demais autoridades, como a presença de todos. Então, como representante do Legislativo, agradeço novamente a presença de todos e vou abrir a sessão, darmos continuidade da nossa sessão ordinária. Obrigado pela presença novamente de todos vocês. Declaro reaberta a sessão. Não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro. Maria de Fátima Barchantão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva. Joel Elias Fadel. Jovenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias. Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Eu encaminho o projeto de lei complementar 08-2017 e os projetos de lei número 52-2017, substitutivo, e os projetos número 55-59-2017, para que os seus membros das comissões permanentes emitam os seus pareceres. Como também nomeio o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas como membro ad hoc para o projeto de lei número 52-2017, substitutivo. Nomeio também o vereador Dirceu Ribeiro como presidente ad hoc para o projeto de lei número 58-2017. Então passaremos agora à discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores, solicitando a dispensa e exigências regimentais para que sejam discutidos e votados na sessão de hoje as matérias constantes da ordem do dia, baseados no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei 54 e 55 de 2017, assinados por 10 vereadores. Então passaremos, então, à discussão e votação única. Projeto de Lei 54 de 2017.
Projeto de Lei número 54/2017, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a ceder imóvel à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao projeto de lei número 54/2017. O Poder Executivo solicita autorização para proceder à cessão de imóvel sem ônus para utilização pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como agência de coleta durante a realização do Censo Agropecuário 2017. A sessão trata de medida gratuita de cooperação entre os entes envolvidos e, se autorizada, deverá ser formalizada mediante termo, onde constarão as condições da utilização do imóvel. Destaca-se o interesse da coletividade na realização do censo agropecuário cujos dados coletados passarão a orientar a formalização de políticas públicas. Não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta. É o parecer. Caso 19 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 54/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 54/2017, cedendo imóvel à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para a realização do Censo Agropecuário 2017. É o parecer. Castro, 20 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Em discussão, o projeto de lei 54/2017. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 55/2017.
Projeto de lei número 55/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.195.708,00 e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao Projeto de Lei 55/2017. O Poder Executivo encaminha pedido de autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.195.708,00 a serem destinados ao pagamento de despesas com folha dos servidores municipais da Secretaria de Educação. Os valores serão cancelados das dotações apresentadas no artigo 2º e suplementados nas dotações específicas no artigo 1º, acarretando alterações no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias. Não existem impedimentos legais à aprovação do crédito. É o parecer. Castro, 26 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 55/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça emitem parecer favorável à aprovação do crédito solicitado, remanejando os valores das dotações especificadas no artigo 1º e 2º, para que se proceda ao pagamento da folha da Secretaria Municipal de Educação. É o parecer. Caso 27 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Sutil, Miguel Zadineto, Joel Elias Fábio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 55/2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento emitem parecer favorável à aprovação do pedido de abertura de crédito adicional suplementar junto à Secretaria Municipal de Educação para pagamento de despesas com folha de pessoal. Destaca-se que a aprovação do crédito solicitado acarretará alterações no PPA e na LDO em vigor. É o parecer. Castro, 27 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusra, Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação do projeto de lei número 55/2017.
Em discussão, o projeto de lei 55/2017. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a discussão e votação aos requerimentos. Requerimento 169/2017. Informações sobre o restaurante Vó Marilda, no bairro Cantagalo, do vereador Dirceu Ribeiro. Coloco em discussão o presente requerimento. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 186/2017. Informações quanto à viabilidade para implantar programa de incentivo para que o consumidor solicite nota fiscal sobre serviço, ou seja, o ISS, em troca de reverter parte em créditos para desconto no IPTU. Requerimento do vereador Miguel Zadineto. Em discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 187/2017. Abono de falta do vereador Luiz César Canha Ferreira. Em discussão, o presidente do requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 188/2017. Requer voto de sentido pesar pelo falecimento do senhor Antônio Nelson Oliveira. Embora já está automaticamente aprovado por unanimidade, mas deixo o uso da palavra se algum vereador quiser se manifestar.
Palavra, presidente. Antônio Nelson Oliveira, meu padrinho, muita gente, até o Sirei estava me contando aqui que não sabia que ele era Antônio, muita gente não sabia que ele era Antônio, né? É o amigo do seu Emílio, da esposa dele, a Juraci, e faleceu aos 84 anos, é uma pessoa muito querida no nosso meio. Obrigado.
Dá para algum vereador se quiser se manifestar ainda. Eu não coloco em votação, porque já está aprovada por unanimidade. Requerimento 189. Quer voto de sentido pesar pelo falecimento de Vansley Wisoski Florencio. Também está aprovada por unanimidade, mas toma liberdade de deixar o uso da palavra para algum vereador, se quiser manifestar.
Peço a palavra, presidente. Voto de pesar, né? Como o nome já diz, porque aqui é um rapaz bastante jovem, né? 38 anos de idade, menino querido, trabalhava com o pai na loja ali, da parte de conserto, de chuveiro, aquelas coisas, reposição de peças. Né? É casado com a Kelly. Tocou algum tempo o moinho lá com o nosso vereador Rafael. É uma pessoa muito querida do nosso meio. Foi uma perda bastante lamentável também. Obrigado, presidente.
Pode ser usada a palavra se algum vereador quiser se manifestar.
Realmente uma perca precoce de um rapaz muito, muito bom de coração. Nós trabalhamos juntos 4 anos lá no moinho e sempre um rapaz positivo, sempre disposto a ajudar e realmente foi um susto grande para todos. Então, queria complementar isso. Obrigado.
Continua aberto o uso da palavra. Então, está encerrado e automaticamente aprovado por unanimidade. Requerimento 190/2017. Reitera o que já foi postulado no requerimento 06/2017, solicitando informações referentes aos veículos abandonados nas vias públicas urbanas e rurais do município de Castro, e também daqueles descartados nos fundos da Secretaria Municipal de Saúde, conhecido como Fazendinha, da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Em discussão, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, eu estou fazendo novamente o requerimento, porque o executivo ainda não me respondeu, né? E aí eu vejo que esses veículos abandonados, eles causam um risco, né? São duas categorias, como eu coloquei aqui. Temos vários veículos que são de pessoas particulares, que são abandonados nas ruas da nossa cidade, nas vias, muitas vezes em locais que possam até causar um acidente, alguma coisa, como a gente teve na época que eu fiz esse requerimento. Eu falei de um caminhão que estava abandonado lá na estrada do Socavão e que, graças a Deus, não aconteceu nenhum tipo de acidente. E depois o executivo acabou dando um jeito de retirar. Né, o pessoal acabou tirando o veículo dali. Não foi não foi o proprietário que fez, mas pelo menos... Então, assim como esse veículo, nós temos na cidade várias carcaças abandonadas, que fica aquele lixo na cidade, fica feio a cidade. Além de que fica feio, ela pode causar acidentes, está em local impróprio. De repente, tem até usuários de drogas que entram lá dentro para fumar uma droga. Né? Então, esses veículos, eles são tudo de ruim, eu vejo assim. Então, eu faço esse questionamento com relação à questão da fiscalização, se estão sendo autuados, e a remoção desses veículos de pessoas particulares, e também aqueles que são do patrimônio municipal, que estão lá na Fazendinha. Né? Que lá na Fazendinha a gente tem um cemitério também, né? De carros. Temos várias carcaças que estão lá, E aqui eu pergunto da possibilidade, de repente, de se realizar um processo licitatório para descarte desses veículos. Então, hoje a gente vai estar votando aí em segunda discussão aquele projeto onde o município está cedendo, né, aquele patrimônio inservível para uma instituição. Então, de repente, pensar em fazer uma licitação para fazer o descarte. Vende para ferro velho para a gente liberar espaço. Né? Então, na verdade, o requerimento é por isso, senhor presidente. Então, eu estou reiterando porque eu ainda não tive resposta do executivo. Era isso.
Continue em discussão o requerimento 190/2017. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 191/2017. Requer informações sobre a arrecadação da Zona Verde. Do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Faço esse requerimento no sentido de fiscalização do nosso município. Gostaria de saber qual o valor que a Zona Verde está arrecadando, sobretudo com as notificações previstas em lei, e fazer um comparativo deste ano, dessa nova gestão, com os valores arrecadados no mesmo período do ano passado. Além do que eu estou pedindo, para onde está sendo utilizada essa verba, para onde está indo essa verba, porque nós temos algumas leis, e uma delas é que o valor arrecadado, ao menos 5%, deve ser destinado para a educação no trânsito, e o que não está acontecendo. Então, primeiramente, eu gostaria de saber do valor arrecadado, fazer um comparativo com o ano passado, para verificar se cresceu, se aumentou, se diminuiu, e poder verificar essa possibilidade de utilização de parte desse recurso para a educação no trânsito. Então é isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 191. Encerrar a discussão, coloco em votação os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 192/2017. Informações quanto à existência de projeto que prevê a pintura de linhas de estímulo à redução de velocidade nessa cidade. Do vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presidente, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 193/2017. O requerimento 193, os senhores vereadores devem ter notado que não consta na pauta, mas é que foi protocolado esse requerimento após já feito a pauta, já ter elaborado a pauta e já está no site da nossa Casa de Leis, mas está dentro do regimento interno da nossa casa. Então, está tudo bem em relação ao requerimento, embora seja feito após ser feito a nossa pauta. Então, eu coloco o requerimento 193/2017 e abono de falta do vereador Paulo César de Farias. Em discussão, presidente do requerimento. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar 07/2017.
Projeto de lei complementar número 07/2017, súmula, acrescenta disposições da lei complementar 36/2011. Projeto de autoria do vereador Maurício Cusdra. Pareceres lidos, senhor presidente, na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar 07/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Concedido.
Reiterando aquilo que eu havia comentado na sessão passada, então esse projeto ele visa tentar diminuir o abandono de animais na rua e também de donos de animais que maltratam e negligenciam o atendimento a esses animais. Então o projeto prevê uma multa de um valor duplicado a cada processo encaminhado, ou seja, toda vez que reincidir uma infração contra o animal, a multa será duplicada, e também na questão da pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica ela maltratar um animal, né, então poderá, inclusive, perder o alvará de funcionamento do próprio estabelecimento. Então, é isso, senhor presidente.
Continua em segunda discussão o projeto de lei complementar 07. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que apoiam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 43/2017.
Projeto de lei número 43/2017, súmula, institui o projeto Eu Conheço Minha Cidade no âmbito do município de Castro. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Senhor presidente, neste projeto temos 4 emendas, sugeridas pelo vereador Rafael Habers.
Então, eu coloco em discussão o projeto de lei com as emendas, número 43/2017. Em segunda discussão. Encerrar a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 48/2017.
Projeto de lei número 48/2017. Súmula. Dispõe sobre a organização do Conselho Municipal de Saúde, das Conferências Municipais de Saúde e da outras providências. Esse projeto também, senhor presidente, temos uma emenda substitutiva feita pela Comissão de Constituição e Justiça.
Coloco em discussão o projeto de lei 48/2017 com emenda. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 50/2017.
Projeto de lei número 50/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder doação de materiais, equipamentos e acessórios inservíveis ao serviço público e da outras providências. Projeto com pareceres favoráveis à aprovação, senhor presidente.
Em segunda discussão, coloco o projeto de lei 50/2017. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 51/2017.
Projeto de lei número 51/2017. Súmula. Dispõe sobre a adequação da iluminação pública no âmbito do município de Castro e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Herculano da Silva. Também existe, senhor presidente, uma emenda.
Então, coloco em segunda discussão o projeto de lei 51/2017 com a emenda. Encerra a discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a primeira discussão e votação. Projeto de lei 53/2017.
Projeto de lei número 53/2017. Súmula. Altera disposições da lei número 3.332/2017. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal com relação ao projeto de lei número 53/2017. Projeto de lei número 53/2017 apresenta adequação aos procedimentos de cobrança das custas e despesas relativas aos títulos protestados em razão de débitos com a Fazenda Pública. Na lei em vigor, existe a previsão de pagamento de honorários advocatícios nas medidas extrajudiciais, além das custas. Com a proposta encaminhada a esta casa, se procederá à cobrança das despesas cartorariais, custas e outros valores que incidam em razão do protesto dos títulos, desobrigando o devedor do pagamento de honorários. Não existem impedimentos legais à alteração proposta. É o parecer, caso 19 de setembro de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 53/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise da proposta contida no projeto de lei número 53/2017, emitem parecer favorável à sua aprovação, tendo em vista a desoneração do contribuinte em débito com o poder público, na medida em que desobriga o pagamento de honorários advocatícios na fase administrativa. É o parecer Castro, 20 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fado. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Coloco em primeira discussão em votação o projeto de lei 53/2017. Encerrar a discussão, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, lembro os senhores vereadores que logo mais teremos a audiência pública da saúde. Convoco os senhores vereadores para a audiência pública do plano diretor, que irá realizar-se no dia 5 de outubro, quinta-feira, às 13 horas, aqui no plenário. Eu também convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária no dia 4 de outubro, próxima quarta-feira, às 16 horas, para tratarmos somente sobre o projeto de lei 45/2017, que trata sobre o plano plurianual do governo municipal. Deixo livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Deixo aberto, livre o uso da palavra. Não havendo vereador querendo se manifestar, eu convido a vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro para fazer a saudação à bandeira.
A bandeira brasileira. A bandeira é o respeito que cada um de nós devemos ter com a nossa pátria. E ela significa o amor pela amada terra do Brasil. É um símbolo que nos traz alegrias e o afeto que se encerram nossa imensa nação juvenil. Nossa sagrada bandeira é o símbolo da esperança, trazendo amor ao Brasil, a imensa nação que existe, na qual todos somos amigos. Nosso poderoso Brasil alegra, juntamente conforme as cores de nossa bandeira. A cor verde representando nossas matas, lugares do qual conseguimos o nosso sustento. Como o hino nos diz, o que a pátria nos traz, o amor e o carinho que o nosso país nos dá através das riquezas naturais. A bandeira simboliza a esperança de um futuro melhor, sem lixos e sem poluição, tornando nosso povo mais saudável, alegre e a cada dia tendo mais esperanças de um mundo melhor. Acredito no Brasil e tenho orgulho, pois a cor que representam as árvores nos traz uma respiração melhor. O branco representando paz e uma educação bem-sucedida. O amarelo que representa não só as riquezas naturais, mas também as riquezas de cada pessoa quando uma bandeira é hasteada. Escola Rural Municipal de São Sebastião, aluno Luciano da Luz Schratner, idade 9 anos, série 4º ano, professora Lia Márcia Ferreira da Silva.
Agradeço à vereadora Maria de Fátima a saudação bandeira. Agradeço a presença e colaboração de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se do dia 4 de outubro, na hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.